noite, senhora vereadora. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, pessoal aqui da casa que sempre nos auxiliam. Boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Vamos dar início à nossa reunião fazendo a oração do Pai Nosso. Em seguida, o vereador Gilvan Antônio da Silva fará a leitura do Santo Evangelho.
Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos do 36 ao 38. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calçada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vos também sereis medidos. Palavras da salvação.
Peço ao primeiro secretário, João Marcos Macedo Silveira, que proceda a chamar.
Vereador Carlos Leonel de Oliveira.
Presente.
Vereador Fábio Henrique Novaes Ferreira.
Presente.
Vereador Gilvan Antônio da Silva.
Presente.
Vereador João Marcos Macedo Silveira.
Presente.
Vereador José Antônio Camargo Júnior.
Presente.
Vereador José Wellington da Silva.
Presente.
Vereador Reinaldo dos Reis Silva.
Presente.
Vereadora Shirley Elaine Gonçalves Faria.
Presente.
Vereador Wilde Welles de Oliveira.
Presente.
Por haver número legal, sua proteção, nosso Senhor Jesus Cristo, de onde manda toda a força e poder, declaro aberta a sexta sessão ordinária, nesse dia 14 de março de 2022. Coloque em votação no plenário a dispensa de leitura das atas da quinta sessão ordinária e da terceira sessão extraordinária, realizadas no dia 7 de março de 2022. O vereador que for contar a dispensa de leitura das atas, que se manifeste. Dispensa de leitura das referidas atas foram aprovadas por 8 votos. Coloca em discussão a ata da quinta sessão ordinária. Coloca em discussão a ata da terceira sessão extraordinária. Como não houve ratificação, declaro aprovadas por 8 votos as referidas atas, conforme transcritas, que serão assinadas pelo presidente e pelo primeiro secretário. Peço ao secretário que faça a leitura do expediente recebido e expedido.
Documentos referentes ao projeto de lei complementar número 001 de 2022, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que prorroga o prazo para pagamento das taxas de alvará de localização e fiscalização de funcionamento do exercício de 2022 e da outras providências. Requerimento número 027 de 2022, de autoria dos vereadores Carlos Leonel de Oliveira, Fábio Henrique Novaes Ferreira, Gilvan Antônio da Silva e João Marcos Macedo Silveira, os quais requerem a inclusão em regime de urgência especial do projeto de lei complementar número 001 de 2022. Parecer contábil número 008 de 2022 e parecer jurídico número 003 de 2022 e parecer das comissões número 008 de 2022 favoráveis à tramitação do projeto. Documentos referentes ao projeto de lei complementar número 002 de 2022, que dispõe sobre a concessão de desconto no pagamento do imposto predial e territorial urbano, IPTU, exercício de 2022 e da outras providências. Requerimento número 028 de 2022, de autoria dos vereadores Carlos Leonel de Oliveira, Fábio Henrique Novaes Ferreira, Gilvan Antônio da Silva e João Marcos Macedo Silveira, os quais requerem a inclusão em regime de urgência especial do projeto de lei complementar número 002 de 2022. Parecer contábil número 009 de 2022 e parecer jurídico número 004 de 2022 e parecer das comissões número 009 de 2022 favoráveis à tramitação do projeto. Ofício número 063 de 2022, de autoria do chefe do Poder Executivo, o qual solicita a tramitação do projeto de lei complementar número 002 de 2022 em regime de urgência. Ato da Presidência número 03 de 8 de março de 2022, que revoga o ato da Presidência número 02 de 2 de fevereiro de 2022. Ofício número 056 de 2022, de autoria do Presidente do Poder Legislativo, o qual encaminha a proposição de lei número 008 de 8 de março de 2022, que inclui no calendário oficial do município de Piuí o dia 23 de outubro como dia municipal do caçador, atirador e colecionador, CAC, e da outras providências. Ofício número 057 de 2022, de autoria do Presidente do Poder Legislativo, o qual comunica ao chefe do Poder Executivo que o projeto de lei número 020 de 2022, que dispõe sobre desafetação e permuta de bem público e da outras providências, foi retirado de pauta conforme solicitado através do ofício número 55 de 2022. Edital de convocação para a sexta sessão ordinária.
Peço ao secretário que faça a chamada dos vereadores inscritos no pequeno expediente.
Vereador Gilvan Antônio da Silva.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Ao público que nos acompanha, aos funcionários da casa, imprensa escrita e falada, e os amigos internautas. Primeiramente, senhor presidente, gostaria de agradecer ao senhor, onde eu fiz aquele pedido para que as reuniões voltassem presencial, e é um prazer estar aqui com vocês novamente, presencialmente. Né? Eu acho que é importante a gente estar presente aqui na reunião. Graças a Deus os números vêm caindo. E o senhor atendeu prontamente, né, meu pedido, agradeço aqui, aos demais também. Né? Então fica aqui meu agradecimento e dizer que é importante a gente estar aqui entre os novos aqui presencial. Senhor presidente, fiz a indicação ao prefeito, que seja encaminhada ao diretor de SAI, senhor Eduardo de Assis, no qual esse final de semana eu tive bastante reclamação cerca da falta d'água no bairro Jardim Santo Antônio. Começou por volta de meia-noite e seguiu o fim de semana. Então, eu estou fazendo uma indicação aqui para saber do senhor Eduardo o que aconteceu, porque foram várias reclamações, ligava no telefone do SAI e não atendia. Logo, depois de uns dois dias, falaram que um número que tinha lá que não estava funcionando, substituiu. Então, olhar isso aí, divulgar esse número aí, deixar esse número, né, bem a amostra do cidadão que precisa, porque a gente sabe que a falta d'água, o transtorno que traz. Então, gostaria de estar encaminhando ao prefeito para ele estar passando para nós, para saber o que aconteceu com essa falta de água. Também, Senhor presidente, eu fui procurado pelas famílias a questão do tempo de velório que estão ocorrendo na cidade, que hoje é só 4 horas de prazo, Carlin. Aí eu tive a curiosidade, liguei na cidade vizinha, Zé, liguei em Formiga, está mantendo o horário normal, João? Passos é 6 horas. Então, solicitar, né, a secretária de saúde que reveja para nós aí esse tempo, porque pode acontecer de um ente querido falecer, muitos familiares, às vezes, aqui na cidade, pelo tempo, às vezes, não conseguem nem vir fazer a despedida de seu parente, né? E também, esse tempo de 4 horas, às vezes, pode acontecer de ter mais do que um velório, então, assim, aglomerar mais gente. Então, eu fiz a indicação que fosse encaminhado ao prefeito, né? E passasse ao comitê de saúde, à secretária de saúde, para que se reveja essa questão desse horário. Desde que os casos vêm caindo, a gente está vendo aí, né? Mantendo ainda as proteções, mas que olhasse aí para nós com carinho essa questão. Porque às vezes a pessoa mora fora ou não dá nem tempo de vir. Então a gente sabe que nesse momento, a última despedida, a gente se solidariza com as famílias, né? Também, senhor presidente, para finalizar, hoje os demais devem ter visto aí, o prefeito Dr. Paulo fez um vídeo aí falando da troca de lâmpada que vai passar para a lâmpada de LED nas praças, né, lá no bairro Vila Grinim, lá no Totó e Tumé, bairro Cruzeiro, Estrela Branca, serão trocados aproximadamente 1.000 lâmpadas. E posteriormente está fazendo levantamento de estar trocando as demais lâmpadas também. Eu falo que é uma melhoria para os bairros, melhorias, né, também na questão de economia de energia para a prefeitura, que a gente sabe que a qualidade da lâmpada de LED é melhor. E se Deus abençoar, trocar também da cidade. Né? Está escutando, não, Fábio? Tiver, eu tirar a máscara. Está escutando? Se não, eu tirar a máscara. A ver a máscara está estourando. Não, beleza. E também, senhor presidente, hoje também o prefeito, juntamente com o Arthur, né, e a Meg, onde já definiu que vai fazer 900 castrações de animais. Então as ONGs aí, o Canil, é uma notícia boa também. E também através do governo do estado, onde ele conseguiu os chips, né, para estar colocando os animais, está monitorando aí o aumento do número de cães na cidade. Então, duas notícias boas aí, né, o prefeito correndo atrás, como sempre, buscando em melhoria para a nossa cidade de Piuí. Então fica aqui o nosso agradecimento ao prefeito, departamento do Arthur, né, meio ambiente também, que está aí buscando solucionar os problemas aí e está à frente aí do município aí. É só, senhor presidente. Muito obrigado.
Vereadora Shirley Elaine Gonçalves Faria.
Boa noite, senhor presidente, na pessoa do qual quero cumprimentar os demais colegas de bancada, cumprimentar também o público que nos assiste pelas redes sociais. Infelizmente, hoje a nossa casa está vazia, a não ser pelo nosso amigo Major Valério, que hoje está aqui conosco. É uma pena, né? Foi tão cobrado das sessões serem presenciais, mesmo estando ainda trabalhando de forma remota, e infelizmente a casa está vazia. Senhor presidente, eu estou trazendo algumas indicações e uma delas trata da limpeza pública. Eu vou continuar batendo nessa tecla, porque já a questão não é quando as pessoas trazem, é quando você vai em loco e vê. Bom, eu, como sabem, eu trabalho ali na escola Coronel Fidelis e indo à escola, retornando, alguns moradores me pararam e questionaram com relação à limpeza, onde eu até inclusive fotografei. A Rua Conselheiro Lafayette, Rua Formiga e a Rua Davi da Costa Lima. Eu gostaria de pedir uma atenção maior ao pessoal da limpeza. Nossa cidade é uma cidade linda, maravilhosa. Não podemos deixar assim. Outra. E sempre que nós pedimos é atendido, né? Então vamos fazer da forma legal. Também estou apresentando outra indicação. E a propósito, senhor presidente, eu gostaria de solicitar essa casa que os números das nossas indicações viessem, porque nós assinamos, mas ela não tem o número. E o que acontece? Aqui é indicação sem número. Eu não sei qual é o número e eu acho que isso aqui deveria ter. Então, eu gostaria que as indicações, quando assinássemos, tivesse o número. Até para a gente dar um parecer à população que nos pede. Por exemplo, no Jardim Betel, eu estou solicitando que, para atender a demanda do bairro do Jardim Betel, da Santa Clara 1, Santa Clara 2, ali falta uma unidade básica de saúde. Nossa cidade está crescendo muito, principalmente a essa região. E as unidades básicas de saúde que nós temos está ficando ineficiente. Portanto, eu estou solicitando ao chefe do Poder Executivo, juntamente com o departamento competente, que seja realizado um estudo técnico, é claro, para a possível construção de um PSF ou na modalidade como está sendo feito na Nova Piuí, que fantástica, que alocasse uma casa para atender aos moradores. Isso ainda iria desafogar os PSFs onde os munícipes desses bairros serão atendidos. Também no Jardim Betel, no mesmo ofício, indicação sem número, eu estou solicitando que sejam instalados redutores de velocidades nas principais ruas do bairro. O Jardim Betel é um bairro que praticamente está mais isolado da cidade. E quando as pessoas passam, observem que as ruas principais estão se tornando quase que um campeonato de corrida, por estar isolado. E precisamos urgentemente de que sejam, então, instalados redutores de velocidades nas principais ruas para evitar isso. O certo seria uma educação a todos os motoristas, uma conscientização. Não é simplesmente colocando redutor de velocidade, mas sim trabalhar a conscientização. Porém, o ser humano é o ser humano. Cada cabeça é uma sentença. Não tem como a gente embutir isso na cabeça da pessoa. E a pessoa, quando ela está sob efeito de entorpecentes, álcool, ali ele passa ali a quase 80 por hora dentro de um perímetro urbano, colocando em risco as diversas pessoas que moram ali. Obrigada.
Convido o vereador José Wellington da Silva.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, vereadora Shirley. Boa noite, major Valério. E por que estão nos assistindo aí através das redes sociais. Eu queria até comentar, ô Gilvan, sobre até aquele vídeo do Dr. Paulo mesmo, até depois eu liguei para ele, a respeito do Castro Móvel, né? Que vai ser feito agora aproximadamente 900 castrações pela AMEG, né? Que é a parceria que agora o município tem com a AMEG. E aí eu comentei com ele a respeito desse caça móvel, né? Que isso era um sonho, né? De todo mundo, os pessoal da ONG, os donos aí dos animais, de ter esse caça móvel aqui. Foi uma luta, né? Nossa, na gestão passada, juntamente com o ex-vereador Gleison. E agora deve ter um ano mais ou menos que como foi comprado esse castromóvel, né? E eu converso com o Dr. Paulo a respeito disso, aí ele me diz que já foi feito 7 reuniões a respeito desse castromóvel. É a burocracia de hoje, né? Os papéis. E que já passou até pelo Conselho de Medicina Veterinária, né? E que semana passada aconteceu a última reunião deles com esse pessoal, e para ver a inspeção, a adequação que eles pediram. E esse castromóvel foi comprado no valor de aproximadamente R$ 76 mil, né? Mas teve que adequar ele como meio cirúrgica, né? Material cirúrgico, tem que ter o veterinário, né? Para colocar à disposição aí, para castrar os animais, né? E já gastou mais ou menos R$ 50 mil com esse castramóvel, né? E até agora nada. Mas ele me disse que essa semana já vai ter uma resposta, né? Porque olha para você ver aí, se não fosse as burocracia, um ano, né? Quantos animais aí já tinham sido castrados, né? Agora a MEG, segundo ele, vai vir, né? O pessoal da MEG, o castramóvel. Mas seria bom mesmo aí se fosse esse nosso castramóvel aí, né, da cidade, do município, né? Mas ele falou para aguardar, vamos aguardar essa semana, porque o pessoal cobra mesmo, deve cobrar todo mundo, né, esse castramóvel, e se Deus quiser vai dar tudo certo. E também agradecer ele aí, né, por esse empenho dele, doutor Paulo, para essas lâmpadas LED, né, que vão ser substituídas nesses bairros aí, né, Santa Clara, Cruzeiro, né, e os demais bairros, Betel. Espero que talvez, quem sabe, daqui nos próximos anos aí, Piuí já esteja bem iluminada, né, que pode evitar furtos, né, e muito mais. Então, e fica a cidade também, parece até mais limpa, né, porque a gente sai na cidade, parece que está uma cidade assim à noite, está uma cidade encardida, né, mas espera aí agora aí com essas lâmpadas aí, vai ficar muito bom. É só isso, presidente. Muito obrigado.
Senhor presidente, eu me inscrevi ao uso da palavra. Cumprimento o senhor, os demais colegas, ao público que nos assiste, ao nosso companheiro solitário, né, Major Valério, nessa noite, aos servidores dessa casa, né, a todo o público que nos acompanha. Dizer, senhor presidente, que nós apresentamos, nobres colegas vereadores, uma indicação conjunta e pedindo também ao secretário, né, de Cultura e o Departamento de Turismo, né, de Piuí, que estude a possibilidade de revitalização naquela praça de patins. Eu não sou muito bem da época das antigas, mas a gente sabe que aquele espaço foi muito bem aproveitado nos tempos antigos, a gente ouve muitas histórias, né? O Carlinhos, se me permite, com todo carinho também pela experiência da idade. Foi vereador naquela época, né, Carlinhos? E a gente sabe que aquele espaço, ele revela muito o contexto cultural da nossa cidade. Hoje, quando a gente passa ali pela Praça da Matriz, a gente vê a necessidade de revitalização daquele espaço, principalmente porque aquelas árvores são árvores já antigas, oferecem, de certa forma, um pouco de risco, e a gente sabe que deveríamos trabalhar melhor aquele espaço para aproveitá-lo culturalmente, uma vez que ele revela o seu valor histórico para a cidade. De repente fazer ali um espaço, né, destinado à questão de lazer, à instalação de bancos para que as pessoas possam se assentar ali, né, fazer atividades como leitura, participar de piqueniques, valorizar o nosso espaço cultural como se. Agradecer ao Pikachu e dizer, Zé, que nós recebemos muito bem essa notícia da troca das lâmpadas, né, de LED na cidade, inclusive porque na minha rua, né, na Emília Batista Lopes, teve luzes, Fabinho, que foram lâmpadas, desculpe, corrigindo melhor aqui as palavras, que foram trocadas recentemente, mas que agora queimaram novamente. E a gente sabe que a lâmpada de LED, ela fornece uma qualidade melhor, né, uma visibilidade melhor, um design melhor. Então, assim, na minha rua eu agradeço ele trocou ali as lâmpadas que eu havia solicitado, dois pontos em específicos que estavam queimados, dificultando a visibilidade noturna do local. Dizer também, senhor presidente, nobres colegas, que encaminhamos uma indicação, né, conjunta, pedindo também um estudo técnico para as entradas da nossa cidade. Eu acompanhei que o Tiago, né, diretor de Cultura e Turismo, ele vai instalar agora, munido, né, da autorização do chefe do Executivo, algumas placas nas entradas da cidade que sinalizam o que culturalmente a nossa cidade pode oferecer para os turistas, né? Culturalmente e turisticamente também. Só que eu gostaria, né, de repente, dentro do meu conhecimento enquanto vereador, mas assim limitado talvez ao conhecimento técnico, que fosse estudado a possibilidade de dar um design melhor à entrada da nossa cidade, valorizar um pouco o nosso patrimônio cultural. Nós vemos que cidade como Doresópolis, propriamente, né, cidades como São Roque e a da região, eles valorizam muito a questão do portal, né? Comentei muito isso com o vereador Carlinhos, valoriza a entrada da cidade, mostra para o turista, né, e para a pessoa o valor cultural e o patrimônio histórico dessa cidade. Então, nobres colegas vereadores, nós fizemos uma indicação conjunta, Carlinho, Fabinho, senhor presidente, eu também assinei, no sentido, né, de verificarmos essa possibilidade para a questão da entrada da nossa cidade. Não só instalar as placas, mas demonstrar ao turista o nosso valor enquanto patrimônio histórico. E para finalizar, senhor presidente, dizer que nós estivemos participando, estive eu e o vereador Carlinhos, teve uma reunião do MIROSC, né, senhores vereadores, com o Serviço de Assistência Social. Fomos, inclusive, informalmente, né, não houve um convite oficial para a participação dessa reunião. Ela seria apenas com as organizações socioassistenciais, mas de penetra estava eu e o vereador Carlos Leonel lá também, acompanhando as pautas, né? A gente viu, né, Carlinhos, que há uma sensibilidade do setor de assistência social do município, da informatização de todo o sistema socioassistencial e do MIROSC, e o Joselito também, nosso assessor jurídico, estava lá conosco dando o amparo diante das informações que eram oferecidas, para que nós pudéssemos enxergar aquilo que era apresentado pelo município e também aquilo que era de interesse das organizações socioassistenciais. Nós acreditamos que eles ficaram felizes, né, Carlinhos, com a nossa presença, uma vez que nós estamos na condição de fiscal e cumprindo o nosso papel de representatividade. No mais é só, senhor presidente.
Peço ao secretário que faça chamada dos vereadores inscritos no grande expediente.
Vereador José Antônio Camargo Júnior.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhor presidente, um pouquinho atrasado, mas um dia nós encontramos aqui, né, nas férias, e eu te cumprimentei pela imagem, ficou muito bonita, e esqueci depois de comentar, mas é a tempo, né, queria cumprimentar também. O trabalho que foi feito na Câmara é muito importante, interessante, ficou muito bonito. Parabéns.
Muito obrigado.
Desculpa pela demora.
Obrigado.
Senhor presidente, é só para falar de duas reuniões que eu fiz, né, participei na quinta-feira, lá em Peneza, numa reunião da associação, com vários associados, né, a reunião foi muito produtiva, vários assuntos, né, relevante aos produtores rurais. Então é interessante a gente estar participando, a gente estar apoiando, né, o trabalho da comunidade. E hoje nós fizemos uma reunião também com a associação Moliponicultores e Apicultores da Serra da Canastra. Eu participei com eles de algumas reuniões anteriormente. E em janeiro ficou. Em janeiro eles terminaram com toda a papelada, já regularizaram tudo, já foi a cartório, então eles já formaram a associação. E a associação é um trabalho muito importante para a comunidade, né? Tanto a nível ambiental, o trabalho que eles fazem, tanto a nível econômico, né, para os associados, e importante demais para a nossa comunidade. Então a gente está aí trabalhando e apoiando aí as associações, né? Então eu quero aqui cumprimentar cada um, cumprimentar o Henrique, que é o presidente, que esteve comigo hoje no gabinete do prefeito. Nós tratamos de vários assuntos ali, né, a nível de incentivar o trabalho da associação. No mais é só, senhor presidente.
Vereador Fábio Henrique Novaes Ferreira.
Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, senhor Valério, ao público que nos assiste pelas redes sociais, a assessoria da casa. Senhor presidente, hoje eu queria fazer um agradecimento ao pessoal da CEMIG, né? Nós estivemos em Belo Horizonte em reunião, né, com a Roberta, com o Melquisedec, onde eles destinaram que fosse feita uma reunião com os produtores rurais aqui nessa casa, como aconteceu, né, no último dia 25 de fevereiro, onde vieram vários produtores, vieram até empresários do ramo fotovoltaico, onde todos puderam, né, manifestar em relação às demandas, né, agradecer ao Célio, mas ao Alexandre, que esteve presente apresentando o plano de trabalho que será executado na nossa região para melhoramento tanto para os produtores como até para a cidade. Inclusive, no último dia 10, nós fizemos uma reunião no dia 25, né? 15 dias depois, o Coronel Sandro, o qual eu agradeço também, agradeço ao Frank, ao Marcelo Alves, que interviram nessa reunião no último dia 10, foi na quinta-feira passada, na parte da manhã, o Coronel já informou que uma das demandas, uma delas que seria uma demanda até de fotovoltaica, o melhoramento de rede, que era do PTC, que foi até apresentada a eles aqui, diante daquela reunião, que ela já tem data para começar e para acabar, que a partir de agora do dia 16, né? Então a gente tem que aqui agradecer também, não é só ir lá cobrar e pedir não, né? Então deixo aqui o agradecimento ao pessoal da CEMIG, né? A Roberta, que é a superintendente, que nos atendeu muito bem, o Melquisedec, e aqui, né? Que teve presente o Célio, o Alexandre, né? E o Alexandre até me passou no final de semana que as outras demandas, assim que for deliberada, estará passando para a gente, para estar informando aos produtores e as outras demandas que foram cobradas. Em relação às lâmpadas de LED, senhor presidente, queria aqui agradecer ao prefeito, doutor Paulo, né, com essa boa notícia, foi uma indicação até que nós fizemos e assinamos conjunto, né, eu, você, o presidente, o João Marcos, o Carlinho. É uma notícia muito boa, porque na semana passada, eu andando pelas ruas para poder estar conferindo as lâmpadas que foram trocadas, já são várias lâmpadas que estão queimadas novamente. Né? Então, assim, a gente fica chateado, porque troca na outra semana que eu vou conferir se está tudo certo, tudo ok. Está aquela queimada e mais uma do lado. Então, assim, eu creio que vai ser uma melhoria muito grande em questão de segurança, porque tem lâmpadas que são colocadas, como o Carlinho mesmo fez uns vídeos aí, né, Carlinho? Em volta do câmbio, até tão lâmpadas. Tem algumas até de LED. Eu creio que não seja a questão do material, da lâmpada, né? Eu creio que pode ser um problema na rede, porque a lâmpada já clareia muito bem. Mas tem lâmpadas instaladas, inclusive na minha rua, é a mesma coisa de não ter. Então, assim, a gente tem recebido muito essa reclamação para que faça essa troca pelas lâmpadas comuns que estão, que além de queimadas, que estão queimando muito, as que não clareiam nada. Então, a gente tem que agradecer ao prefeito aí, né, por apresentar essa demanda aí, e estar atendendo essa indicação nossa aí, e parabenizar. E também queria, senhor presidente, estar agradecendo aqui mais uma vez, né, ao senhor coronel Erlon Dias, do corpo, o chefe de Estado-Maior, ao tenente Ivan, né, ao coronel Sandro, ao Frank Almada, aos prefeitos que estiveram presentes aqui na sexta-feira, vereadores, as imprensas, né? Enfim, a todos que se fizeram presente na entrega da caminhonete na sexta-feira. A gente só tem que agradecer. Ela é uma caminhonete que vai atender não só a nossa cidade, mas toda a região, né? A corporação está super satisfeita porque equipamento novo fica mais fácil de trabalhar. Então, deixo aqui nosso agradecimento a todos eles. E como o coronel Erlon Dias ainda falou, as demandas não acabaram, né? Ainda faltam algumas coisas daquele ofício, daquela indicação, daquela solicitação nossa, algumas coisas para atender. No decorrer desse ano, se Deus quiser, até final do ano, teremos mais novidades. No mais é só, senhor presidente, muito obrigado.
Senhor presidente, só complementando aqui o pequeno expediente, eu me inscrevi também ao uso da palavra no grande, dizer ao senhor que nós estivemos ali na comunidade rural do Rochedo, né? Foi um dia muito agradável na comunidade rural, uma reunião muito familiar e aconchegável com os moradores ali, né? Que tinham suas propriedades fixadas ao longo da estrada rural. Eu acho que é melhor conhecer de perto a realidade do que eles enfrentam para falar com propriedade sobre aquilo que eles nos reivindicam, né? E a gente pôde observar ali, junto aos vereadores, o Carlinho, o Fabinho, o senhor também esteve presente, que próximo ao nosso aterro controlado, que popularmente é conhecido, né, como lixão, nós temos ali um buraco na encosta, né? Alguns na propriedade rural conhecem esses buracos como cacimbas. é onde retém parte dessa água que vem, né, do volume pluvial, das águas da chuva. Só que, infelizmente, esse buraco à beira da via estava sendo utilizado para descarte inapropriado de lixo. Havia muito lixo e um odor muito fétido nesse buraco, né? E a gente vem pedindo a sensibilidade do poder público, porque a gente sabe que ali, embora seja na encosta de uma via, né, de uma estrada rural, pertence ao poder público. E nós temos também o risco de dano ambiental que ali é iminente. Temos que tomar muito cuidado em relação à questão do lixão, do que é o aterro, né, controlado, para que ele não venha trazer nenhum dano significativo a rios e nenhum solo que esteja próximo a esse local. E a gente pôde acompanhar isso ali. Infelizmente, havia muito lixo nessa cacimba, e o que, quando chove, todo esse lixo vem para dentro da via, retornando ali com um prejuízo imenso para quem utiliza das vias do local. Estivemos também na rua Rosinei Maria Faria. Já vi vários vereadores falando sobre essa rua nesse mandato. É uma rua que tinha um problema muito crônico. Se construiu um asfalto onde não tinha estrutura para ser a drenagem da água pluvial. Arrumaram toda essa questão da canalização, fizeram a pluvial, fizeram as sarjetas, e agora tem um problema bem extenso, porque parte dessa rua, no final dela e no final da Cesário Leopoldo, tem o desabamento de uma encosta da via na Cesário Leopoldo, que desbarrancou, né? Tem uma erosão significativa na via, inclusive está sinalizada pela prefeitura, o que nos dá a entender que é de conhecimento do poder público. E o que mais nos preocupa é porque há vazamento, né, de dejetos de esgoto no solo da via. Então, assim, nós temos um risco ambiental muito grave e eminente. Inclusive, nós sabemos que há uma sensibilização do poder público nesse sentido, acreditamos isso por parte do nosso prefeito, mas nós precavemos que essas obras sejam feitas mais rapidamente para que nós não venhamos ter nenhuma sanção ou punição relativos aos órgãos controladores ambientais que podem subentender a questão que está acontecendo ali naquela área ambiental. Agradecendo também a instalação, né, das lâmpadas que foram, da extensão, na verdade, de rede, que contemplou parte da rua Rosinei Maria Faria. Nós ficamos muito felizes, né? Estive ali, né, com o Carlinho. A gente já havia deixado também, né, o Fabinho e o presidente, mas nós estivemos ali representando, né, o Poder Legislativo e representando vocês também. Pedi ao Felipe que, por gentileza, pudesse colocar um vídeo. Nós estivemos hoje na sede do SAAI de Piuí, conversando com o diretor, o Eduardo de Assis, sobre justamente o que o vereador Gilvan havia levantado aqui de questão. Nós recebemos muitas reclamações de bairro Cruzeiro, bairro Jardim Santo Antônio. Nós temos muita reclamação dos bairros mais altos, onde muitas vezes tem muita insuficiência ainda na questão de abastecimento dos reservatórios desses bairros de maior altitude, vamos dizer assim. E eu gostaria de apresentar o vídeo aos senhores e a resposta dele.
Bom dia a toda a nossa população do Piuí. Hoje nós estamos aqui no SAAI, né, com o diretor executivo, Eduardo de Assis, junto com os vereadores, o Carlos Leonel, o Fabinho Turim, representando também o nosso presidente Reinaldo. E nós viemos aqui trazer algumas demandas, algumas reivindicações que nós estamos recebendo de moradores do bairro Nova Piuí, Jardim Santo Antônio e outras localidades, partes mais altas da nossa cidade, que estão enfrentando o problema em questão do abastecimento e fornecimento de água. E ele nos explicou aqui, nós pedimos ele gentilmente que pudesse fazer essa colocação, justamente para tranquilizar a nossa população em relação ao que o SAAI vem fazendo para que problemas como esse não venham continuar acontecendo decorrentemente. Se o senhor puder aí nos dar um posicionamento, diretor.
Eu agradeço aqui a presença dos vereadores aqui presentes, né? O presidente Reinaldo. E nós estávamos conversando a respeito dos problemas com relação à falta d'água na cidade que vem decorrendo nos finais de semana. E eu expliquei aos vereadores aqui, nós trocamos algumas ideias e passamos tudo o que está acontecendo e o que já foi feito para resolver esse problema. Então eu quero aqui e já garanti aos vereadores aqui, estou garantindo ao povo de Piuí, dessa parte mais alta, Nova Piuí, Bairro Cruzeiro, que a partir de agora esse problema foi resolvido no sábado. Nós fizemos algumas modificações no fornecimento e no bombeamento de água lá, e esse problema agora está resolvido. Obviamente que esporadicamente pode vir a acontecer um rompimento de rede, alguma coisa nesse sentido, mas de forma contínua do jeito que estava acontecendo, não vai acontecer mais.
E até, né, diretor, dizer que ficamos muito alegres que o senhor nos informou aqui. Nós havíamos encaminhado uma indicação da Câmara, né, para melhorar essa comunicação do serviço do SAAI com a população, e o senhor disse que está trabalhando nesse sentido aí para que o cidadão possa participar mais ativamente, trazendo as demandas, né, e as suas reivindicações para o serviço. A gente, inclusive, disse ali a possibilidade de um comunicado prévio, né, das ações que são realizadas pelo SAAI e também dos imprevistos que acontecem, dando publicidade nos veículos de comunicação da nossa cidade. Então, nós ficamos felizes com o retorno, nós aguardamos, nós sabemos que não só o bairro Cruzeiro, o Jardim Santo Antônio, né, a Nova Piuí em si, mas os demais bairros também agradecem pela qualidade, né, e também agora assegurando que esse serviço, né, ele vai ser feito aí com cada vez mais empenho para os nossos moradores.
Dizer, senhor presidente, que ele nos assegurou, e a gente ficou mais tranquilo, senhores vereadores, que a partir de sábado agora essa situação foi regularizada, né? Segundo ele, teve várias demandas, inclusive teve o rompimento de um poço artesiano na comunidade de Penedos, né? Eles estavam lá em obras hoje, segundo o que foi nos informado ali, mas a gente vê aí que eles estão empenhados em tentar resolver essa questão. Falaram...
Uma parte, só por favor, na fala dele, só para os demais vereadores ficarem sabendo, parece que o problema que ocorreu no bairro Cruzeiro foi o quê? A questão da rede que passa na Nascença das Gerais, ele explicou isso para a gente. Passa para um lugar, eles fazem um estudo, tem que mudar de lugar. E parece que o caminhão quebrou a tubulação lá, foi onde deu a falta de água na parte de cima lá. E ele explicou bastante para a gente lá em questão daquele aporte, né, de fazer a ligação da caixa d'água, não a superior, a inferior.
Obrigado, Fabinho. Você colocou muito bem. Encerrando a minha fala, senhor presidente, eu acompanhei que em São Roque de Minas fizeram uma blitz da saúde. Eu achei muito interessante o que foi feito em São Roque de Minas, que foram cuidados preventivos em relação à saúde pública, né? E nós encaminhamos uma indicação conjunta também para que Piuí estude a possibilidade de fazer isso, visando que nós temos os bairros da nossa cidade e a nossa comunidade rural, Penedos, Lagoa dos Martins, que também, né, seriam beneficiados com essa questão de trabalhos preventivos na saúde pública, bem como também enfatizando a cultura de bairro, valorizando os talentos da nossa comunidade e o esporte comunitário itinerante, que também atenderia os bairros da cidade e seriam muito pertinentes para o trabalho que vem sendo desenvolvido. Para encerrar, agradecer, né, essa Câmara esteve muito radiante na sexta-feira, né, com a presença de uma viatura que veio para atender em bom momento as necessidades de toda a nossa comunidade piuiense. Foi muito bom ver unido o Poder Legislativo, Poder Executivo, a sociedade civil da nossa comunidade, juntos na ação de reconhecer o trabalho do pelotão do Corpo de Bombeiros de Piuí. É, nós tivemos aqui oficiais do Corpo de Bombeiro, a presença do nosso vice-prefeito representando o Executivo Municipal, Cirineu, esteve aqui presente, fez as suas considerações no uso da palavra, o Frank esteve presente, coronel, né, o deputado coronel Sandro, esteve presente também ex-autoridades, inclusive o nosso colega, né, o Astésio, que presidiu essa casa com muito zelo e com muita dedicação durante o mandato anterior. Esteve presente também o ex-prefeito Deco, entre outras autoridades também, que vieram saudar esta conquista em relação ao município de Piuí, uma 4x4 que vai ajudar na estrada rural e em locais de difícil acesso, onde a ambulância, por ser mais baixa, não consegue estar acessando. Dizer que o nosso trabalho ele continua, o trabalho dessa casa ele se mantém, não só pelo Corpo de Bombeiro, mas pelo SAMU, pelas forças policiais, Ontem me veio na cabeça, Zé, eu estava na porta da minha igreja lá cultuando, quando os motoqueiros passavam em alta velocidade sobre a rua Severo Veloso, oferecendo até um pouco de risco para quem estava na calçada. E eu falei assim, olha, eu tenho que falar lá e tenho que colocar, a gente sabe hoje da dificuldade que a segurança pública encontra-se como um todo, com o efetivo reduzido, com poucos equipamentos e com uma desvalorização salarial que já é histórica e que não é só um problema da segurança pública, mas é de diversas categorias. Então nós temos que lutar, eu vejo o trabalho de empenho, o seu trabalho que você faz muito bem nesse sentido e de outros vereadores desta casa também, para que nós possamos conseguir ainda mais recursos e efetivo para a nossa segurança pública. Nós estamos vendo que nós estamos enchendo, teoricamente, a cidade de placas, vou dizer no bom sentido, mas o que precisamos, na verdade, é sinalizar bem os pontos necessários e uma educação de trânsito, como a Shirley disse, necessária. Hoje, infelizmente, alguns que trafegam pelas vias não têm o respeito e a segurança pela vida do outro. Né? O que a gente precisa urgentemente trabalhar com as pessoas é a segurança de trafegar pelo trânsito e garantir a segurança do outro. Eu fiquei meio apreensivo porque na hora, Zé, Shirley e demais vereadores, o rapaz de moto, assim, o motoboy, ele passou e quando ele passou ele quase bateu de frente com a carreta. Então a gente vê que a vida ela é uma fração de segundos. E poderia ser corrigido se a gente tivesse uma sinalização específica, né? Porque muitas vezes a gente coloca placa segundo o que as pessoas nos pedem. Aí chega no vereador, pede para instalar a placa e a gente não tem muito conhecimento técnico. A gente acaba repassando para atender uma demanda que a população nos traz. Mas seria necessário um estudo afinco dos locais específicos e um melhor policiamento efetivo de rua para controlar a situação. Pode ir, parte? Com certeza.
No mandato passado, eu apresentei um projeto a esta casa para a instalação de uma guarda municipal. A guarda municipal, de certa forma, ela desafogaria esse serviço feito pela Corporação da Polícia Militar. Quem sabe seria hora de trazermos esse projeto que está lá na gaveta, né, que era do mandato passado, ele tem a cópia aqui nessa casa, e reenviarmos. Porque isso pode estar ajudando. O brasileiro, não só o brasileiro, o ser humano, às vezes a educação dele vem pelo caráter, pela ética, pela moral, ou quando mexe no bolso. O bolso é o lugar que mais dói, é onde o chicote corta. Então, eu acho que se tivéssemos uma guarda municipal que fizesse esse trabalho, seria interessante e estaria auxiliando a Polícia Militar. É a autuação, tem que ter multa mesmo, porque como você bem diz, nós estamos enchendo as nossas cidades de placas de sinalização e ainda está faltando, muito. Mas a conscientização daquele que trafega usando os veículos é muito baixa. A vida está perdendo sentido, o respeito ao próximo está perdendo sentido. Então, se o ser humano escuta através do bolso, do financeiro, então corta na carne, que se cortar na carne... talvez a vida seja mais preservada.
Pela ordem.
Com certeza, Zé.
Só para pegar um gancho aí da sua fala, é o seguinte, o Capitão Marinho, eu tava só aguardando a reunião ser presencial para convidá-lo para vir aqui na Câmara Municipal. Já conversei com ele, né? Inclusive, seu presidente, eu ia fazer até um ofício para ele, eu já convidei verbalmente, mas é bom.
Com certeza.
Que aí a gente, né, troca figurinhas com ele. Inclusive, essa semana passada agora, ele estava na zona rural. Eles pediram, não sei se vocês viram. Eles pediram para ele fazer uma blitz lá e estava fazendo aqui no Araras, se não me engano. Né? Então isso é muito bom, bater esse papo com ele. De fato, o efetivo nosso, no geral, está muito reduzido, né? Mas, vê se quem sabe, mesmo correndo atrás aí, pode melhorar mais ainda, né? Só essa observação.
José, agradecer a você, né, pela participação na fala. Com certeza, eu acho que será bom ouvi-lo, né? E dizer a Shirley, né, que se for de comum acordo com ela, já uma vez estava comentando com você, né, Fabinho? Na verdade, foi você que comentou comigo sobre essa questão. Não sabia que você já havia apresentado no mandato passado, Mas, de repente, a união e a força dessa casa poderão fazer com que o projeto ganhe mais força e mais peso diante do Executivo. Obrigado. Convido o vereador Wilde Welles de Oliveira. Desculpa. Desculpe.
Sei, boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores.
Boa noite.
Major Valério e a todas as pessoas aqui presentes. Eu estava observando, senhor presidente, os vereadores ainda deram ao SAI conversar com o Eduardo, quer dizer, isso eu acho que é uma das coisas mais importantes que tem. Eu sempre gostei de convidar, mesmo na minha época, senhor presidente, tudo e tudo, convidar o prefeito, os secretários, para que eles possam vir aqui e nos dar a informação de tudo que está ocorrendo e qual que é o plano daí para frente. Vê que o prefeito já foi convidado, ele veio aqui e sempre diz que todas as vezes que precisar que convidar, ele vem. Porque nós temos que discutir vários assuntos e nada melhor do que conversar com ele. Como foi esse caso de Saai, nós temos casos parados, como o caso de velório, circular, o trânsito, por exemplo, que todo de sempre que se discute em época eleitoral com o programa de trânsito, sempre que se fala que nós vamos contratar uma empresa para estudar o trânsito, e as coisas vão passando. Até eu, quando fui candidato, também falei a mesma coisa. É o que todo mundo pensa nisso. E que o prefeito venha nos mostrar, por exemplo, o seu cronograma de obras, os planos que ele tem sobre esse reparo das ruas pós-chuva, né? Eu mesmo já conversei com ele várias vezes sobre casos separados das ruas, inclusive a minha, onde eu moro. Mas se todos nós fossemos trazer uma em uma rua para ele, vai ficar aqui a noite inteira. Então, eu digo assim, tem que saber qual que é o plano que ele tem para o reparo das ruas após essas chuvas. Assim como ia falar sobre o turismo, sempre está em pauta, sobre as estradas. Há pouco eu conversava, eu ouvi aqui o Fábio Turim falando também sobre essas lâmpadas LED, eu conversava com o Carlinho, né? Até o Carlinho falou mais coisas que eu nem sabia, né? E é isso, portanto.
Vai usar? Vai lá, aproveitar aqui que o companheiro está falando, essa é a impressão de trazer aqui na casa. Prefeito, assessoria do executivo, é muito importante. Então, eu quero cumprimentar o Wilde nesse momento oportuno, em que ele levanta essa questão. É de grande interesse a gente avaliar de perto, como se diz, o prefeito está na casa. Você tem mais facilidade para cobrar, tem facilidade para questionar as questões, né? São várias questões. Então, isso é muito importante, a presença do prefeito, da assessoria aqui, para que nós possamos cobrar, cada qual lembrar, né, aquilo que é mais interessante. Muito feliz a colocação do Wilde aí, né, com relação às lâmpadas, né, essa área de turismo, que a nossa cidade precisa de melhorar isso aí. Cada vereador, cada um de nós aqui, temos nosso espaço, né, dentro da comunidade, e a gente pode aproveitar isso para, no momento oportuno, cobrar dele. Importante, e parabéns, Wilde, pelo levantamento da questão.
E a gente tem... É bom os diálogos com o prefeito, né? Inclusive o Júnior, por exemplo, que manteve várias perguntas, quantas informações que o prefeito deu pelas perguntas que você fez. Agora, o presidente, eu creio que se o prefeito concordar de virar a Câmara, porque já falou que vem quantas vezes precisar, ou mesmo os secretários do prefeito, que essa visita dele seja um dia só para eles. É, para a gente limitar, inclusive, o pequeno e o grande expediente, as pessoas talvez fazer nem comentário, porque sempre que o prefeito vem, o governo secretário, eles entram na fala, lá para... Está quase terminando, já está tarde. Então, eu digo assim, nós iniciamos, faz a chamada e vamos já conversar com eles, que nada melhor do que estar conversando diretamente com as pessoas responsáveis.
Mas com audiência, né? De uma audiência direta com ele, com essa, tendo uma matéria já prevista. O pensamento dele é bem informado, porque se nós misturarmos muita coisa, igual ele falou, não tem condição. Se você fizer uma audiência especial para isso, a gente pode organizar a matéria daquela sessão E tem sessões que são mais pequenas, né, são mais curtas. Então a gente prepara uma matéria com aquela audiência, dando a oportunidade de todos os vereadores, né, fazer perguntas, né, entrar em assunto com relação ao que está sendo estudado.
Isso. É só, muito obrigado, presidente.
É, com certeza, Yudi. A gente vai fazer esse convite, sim, né, doutor Paulo. Está vindo aqui até a Câmara. Mais breve possível. E gostaria só de... a Shirley me pediu aqui para a indicação estar sendo enumerada. Gostaria de falar para os vereadores que a partir de amanhã as indicações serão todas enumeradas. Por nada, Cher. Passaremos a ordem do dia. Única discussão e votação do requerimento número 027-2022. De autoria dos vereadores Carlos Anel de Oliveira, Fábio Henrique Novaes Ferreira, Gilvan Antônio da Silva e João Marcos Macedo Silveira, os quais requerem a inclusão em regime de urgência especial do projeto de lei complementar número 001-2022, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que prorroga o prazo para o pagamento das taxas de alvará, de localização e fiscalização de funcionamento do exercício de 2022 e da outras providências. Coloco em única discussão requerimento número 027-2022. Coloque em única votação o requerimento número 027-2022. Declaro aprovado por 8 votos. Única adição e votação do projeto de lei complementar número 001-2022. De autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que prorroga o prazo para o pagamento das taxas de alvará, de localização e fiscalização de funcionamento do exercício 2022, da outras providências. Coloco em única discussão o projeto de lei complementar número 001-2022. Coloco em única votação o projeto de lei complementar número 001-2022. Declaro aprovado por 8 votos.
Fazer voto. Aí falta só eu.
Única discussão e votação do projeto de lei complementar 001-2022.
Saiu, Dói?
De autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que prorroga o prazo para pagamento das taxas de alvará, de localização e fiscalização de funcionamento do exercício 2022 e da outras providências. Coloque em única discussão o projeto de lei complementar número 001-2022. Coloco em única votação o projeto de lei complementar número 001/2022. Declaro aprovado por 9 votos. Única discussão e votação do requerimento número 028/2022. De autoria dos vereadores Carlos Daniel de Oliveira, Fábio Henrique Novaes Ferreira, Gilvan Antônio da Silva e João Marcos Macedo Silveira, os quais requerem a inclusão em regime de urgência especial do projeto de lei complementar número 002/2022, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a concessão de desconto no pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, exercício de 2022, e da outras providências. Coloco em única discussão requerimento número 028/2022. Coloco em única votação requerimento número 028/2022. Declaro aprovado por 8 votos. Única discussão e votação do projeto de lei complementar número 002/2022, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a concessão de desconto no pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, exercício de 2022, e da outras providências. Coloco em única discussão o projeto de lei complementar número 002/2022. Coloco em única votação o projeto de lei complementar número 002/2022. Declaro aprovado por 8 votos. Peço ao secretário que faça chamada dos vereadores inscritos para fazer uso da palavra.
Senhor presidente, pela ordem, peço ao senhor só que refaça a questão dos inscritos para fazer uso da palavra, anterior aos vereadores, por gentileza.
Peço ao secretário que faça chamada dos inscritos para fazer uso da palavra.
Não há inscrito, senhor presidente.
Peço ao secretário que faça chamada dos vereadores inscritos para explicação pessoal.
Senhor presidente, a Shirley até está rindo ali, mas é só seguir no trâmite certinho. E dizer aqui que eu fui informado pelo setor de obras, eu esqueci de fazer essa colocação, que a questão dos tapa-buracos na cidade, a gente sabe que tem várias ruas, inclusive eu acredito que vocês vereadores devem estar recebendo essas demandas, mas que eles estão esperando, aguardando reunir, né, Fabinho, uma remessa de asfalto para começar esse tapa-buracos que tem atingido aí muitas ruas da nossa cidade, inclusive a rua que eu moro. A gente chega lá na rua, o povo aponta o dedo para a gente, você não é vereador, você não está cobrando lá não? Só que, na verdade, a gente sabe que tem todo um trâmite do setor, né? Então, só comunicando a população.
Foi até uma demanda que um pronunciamento do Eduardo Orcedo em relação aos buracos do SAAI, que a partir de essa semana que ele falou, não foi? Que começa o tampo buraco deles.
Isso.
Aquilo ali existe um critério, né, gente? É, furou o buraco. É, mas se não juntar uma quantidade de buraco para dar o caminhão, eles não podem começar a tampar, porque não tem como você trazer um caminhão e usar metade dele, o resto do asfalto perde e joga fora. Entendo essa parte, mas desde que corte, né, e já juntou um caminhão que dê, acho que devia tampar, é isso mesmo.
Com certeza. Obrigado, Fabinho. Obrigado a todos, senhor presidente.
Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão. Uma boa noite a todos. Todos com Deus.